Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Queria falar um pouquinho dessa colonização, porque nós não temos essa história, nós temos uma invisibilidade, um apagão muito grande. As pessoas não sabem de onde veio seus avós, às vezes o pai não pode contar, porque quando vai contar começa a chorar, não quer contar. Então tem uma invisibilidade sobre a história desse povo. E eu sei que você tem uma pesquisa sobre as ruas da cidade que poderiam ser ocupadas por negros e negras e outras ruas que não poderiam ser ocupadas. Então, eu falo da região metropolitana e falo desses 361 anos de Curitiba. E essa Curitiba que se diz ecológica, sustentável, mas que ela realmente não acolhe a população como ela merece.
Então, Jussara, porque assim, quando a gente olha para a história de Curitiba, primeiro, quem é que escreve a história oficial de Curitiba? Né? Então, a gente tem que resgatar alguns nomes, né? Romário Martins, Rui Wachowski, né? Gente, é Romário Martins, Rui Wachowski e, gente, tem outro Martins que eu esqueci o nome agora, mas eu já lembro, né? Enfim, são homens brancos, cisgêneros, heterossexuais que estão a serviço de uma normalização de uma história única, né? Que é esse conceito de história única é da Chimamanda Adichie, né? Que é uma pesquisadora nigeriana, né? E que vai dizer que que essa história única, ela é muito perigosa, né? Porque ela contribui para a exclusão. E no caso da população negra no Paraná, em Curitiba, enfim, houve de fato um processo de silenciamento, de apagamento, de forma proposital. Né? Wilson Martins, né? É Rui Wachowski, Romário Martins e Wilson Martins. São os três nomes que vão estruturar a historiografia oficial do Paraná. Né? Então, quando a gente vai olhar para... Aí, quando eu olho para a história do Paraná, a história de Curitiba, eu olho de uma forma crítica. Né? Aí eu uso uma outra ferramenta teórica para fazer todo esse movimento. Em 1576, aproximadamente, o Paraná tem a primeira igreja em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa reverenciada pela população negra. E é a primeira igreja do país construída em homenagem à Nossa Senhora do Rosário em Paranaguá. E essa história também não é contada, né? Porque ela revela um processo de organização política e econômica da população negra que está chegando no Paraná na condição de escravizada, mas ela desafia esse regime escravista e ela consegue romper com esse regime, consegue se organizar enquanto irmandade religiosa e consegue fazer enfrentamentos muito importantes em relação a essa imposição cultural, religiosa, dogmática que a colonização está impondo, né? E aí, quando eu vou olhar para alguns nomes, por exemplo, a minha formação inicial é em artes visuais, né? Eu sou formada pela Escola de Música e Belas Artes. E quando eu fui pesquisar a história da arte moderna no Paraná, eu fiquei muito incomodada quando eu cheguei no trabalho do João Pedro, o primeiro artista plástico em atividade no Paraná. João Pedro, ele só assinava João Pedro, mas ele entra para a história como João Pedro o Mulato, porque ele não era uma pessoa branca. Ele trabalhou em Curitiba entre 1911 e 1917. Isso, ele ficou aqui por cerca de 11 anos. E aí, quando se conta a história da arte do Paraná, o João Pedro ele não aparece. E aí eu fiquei pensando, mas será que ele não era um artista importante? Será que a história dele não era relevante a ponto dele cair no esquecimento? E aí eu me deti bastante na obra do João Pedro e aí eu conheci, né, aí apareceram alguns relatos a respeito de um sujeito chamado Conde da Barca. E eu queria saber quem que era esse Conde da Barca, que comprava as obras do João Pedro, mandava essas obras do João Pedro para Portugal, onde essas obras elas eram transformadas em gravura, né, que aí elas eram reproduzidas em série, para mostrar como que era a Curitiba do início do século XIX. E aí, quando eu vou pesquisar o Conde da Barca, eu fiquei muito mais, assim, empolgada, porque esse Conde da Barca era uma espécie de ministro da cultura daquele período. E é o Conde da Barca que traz o Debré para o Brasil em 1816. Né? Ou seja, quando a missão artística francesa está vindo para o Brasil a convite da família imperial portuguesa, o Conde da Barca, que é responsável pela contratação do Debré e toda essa essa missão artística, também mantém contato com João Pedro. Ou seja, o João Pedro, ele produzia um trabalho que estava de acordo com os padrões estéticos daquele período. E aí a pergunta é, por que que os historiadores da arte do Paraná não falam nada a respeito do João Pedro? Aí tem esse processo de apagamento, de invisibilização. Aí quando a gente pensa na igreja do Rosário, do São Benedito, dos Homens Pretos ali no Largo da Ordem, que são vários pontos de resistência negra que a gente tem no Centro Histórico de Curitiba, né? A Sociedade 13 de Maio, as ruínas de São Francisco. Aí a gente pode trazer também, né, a casa do estudante, da estudante universitária, né, a CEL, que é projeto da Enedina Alves Marques. A biblioteca pública também é projeto da Enedina Alves Marques, né? Então tem ali na Praça Zacarias, que faz homenagem ao Zacarias Góes Vasconcelos, que foi o primeiro presidente da província do Paraná, que ele assume a presidência em 1859, quando o Paraná é desmembrado de São Paulo, né? Aí a gente também tem, na Praça Zacarias, aquelas torneiras enormes que é também, que ela era usada no primeiro sistema de água encanada do Paraná, que é obra dos irmãos Rebouças, né, dos engenheiros Rebouças, que também são negros. Enfim, então a gente tem vários elementos que vão indicando uma presença negra de forma muito positiva aqui em Curitiba e no Paraná. E lembrando também que o primeiro projeto da Estrada de Ferro ligando Curitiba ao litoral também é obra dos irmãos Rebouças. A Estrada da Graciosa também é projeto dos irmãos Rebouças, né? E assim, aí quando a gente pensa na ocupação do centro da cidade, e por que que a população negra não vai poder fazer uso das áreas centrais da cidade, é porque está em vigor a lei dos capoeiras e dos vadios no final do século XIX e início do século XX. Né? E aí uma das exigências para que as pessoas pudessem circular, principalmente os homens, é que eles tivessem carteira assinada. E se essa pessoa não está trabalhando, como é que ela vai vir para o centro da cidade para procurar emprego sem carteira, correndo o risco de ser presa? Porque ela não precisava ser uma pessoa perigosa. Se ela fosse uma pessoa desempregada, ela já corria o risco de ser presa. A professora Maria Teuvina Trindade, também da Universidade Federal do Paraná, ela vai fazer um debate sobre a respeito do fandango, né, que o fandango, a gente conhece o fandango litorâneo, né, da Ilha de Valadares, que é uma resistência também, que tem Superagui, que tem elementos da cultura indígena e também negra. E ela vai falar dos fandangos aqui na região central de Curitiba, no entorno ali da Igreja do Rosário. E ela vai falar também das rodas de capoeira, isso tudo no século XIX, né?
Eu quero lembrar que Debré tem algumas, para quem conhece Debré, vai ver essas obras. Para quem não conhece, pesquisa um pouquinho que você vai encontrar. Tem obras de negros sendo açoitados no centro da cidade.
Então, aqui de Curitiba, ele tem uma obra que é mais importante para a gente, que é das ruínas de São Francisco, né? Que aparece um homem negro, ele está trabalhando num bloco de pedra. E esse sujeito, né, aí eu vou trazer aqui as minhas pesquisas, ele é um mestre pedreiro. Mestre pedreiro não é uma pessoa escravizada, porque era um funcionário de alta patente. Ele seria um equivalente a um mestre de obras. Ele não era um engenheiro, ele não assinava o projeto arquitetônico, o projeto daquele prédio. Mas ele tinha uma formação para ler o projeto e para fazer e para levantar esse prédio, né? Então, aquele sujeito que aparece na obra do Debré, que é uma aquarela de 1827, é um mestre pedreiro. Porque, assim, ele tem que saber que tipo de pedra pode ser utilizada numa determinada construção. Curitiba, lembrando que Curitiba é uma cidade fria, úmida, enfim, esse sujeito ele precisa escolher um determinado tipo de material que não vai sofrer degradação ao longo do tempo. E o Debré, ele identifica esse sujeito, ele retrata esse sujeito, né? E eu sei que ele é um sujeito livre por conta de vários marcadores que estão impressos no corpo desse sujeito, inclusive o uso de calçado, né? E aí tem algumas outras obras que foram produzidas pelo Debré aqui no Largo da Ordem, que é ali onde tem o bebedouro, né? E ali ele vai retratar vários tropeiros. E o tropeiro, para muitas pessoas, o tropeiro ele é somente o sujeito que vai transportar o gado. E, na verdade, não é bem isso. Que muitos desses sujeitos, eles são os proprietários das mulas, da cabeça do gado que está sendo transportado também. Né? Ou seja, o Debré, ele vai retratar uma classe, um grupo de pessoas negras no Paraná com um poder aquisitivo bastante significativo. E, de novo, a Maria Etelvina Trindade, ela vai trazer para o debate também a importância das mulheres negras, a mão de obra das mulheres negras, porque elas detinham tecnologia da curtição do couro, né? Elas também trabalhavam na criação e na fabricação de peças em couro, de selaria, de botas, calçados, enfim, porque era um trabalho bastante importante e que era importante para a economia do Estado. E aí uma grande encrenca, Jussara, é que essas pessoas não têm nome. A gente não consegue identificar o nome dessas pessoas porque elas foram apagadas ao longo da história. E é uma questão que eu fiquei, assim, por bastante tempo tentando descobrir, é quem foi a pessoa que assinou o projeto da primeira igreja do Rosário, do São Benedito dos Homens Pretos, ali no Largo da Ordem do centro de Curitiba. Porque não é possível que esse projeto tenha sido elaborado e o arquiteto responsável não tenha assinado esse projeto. Porque a gente consegue identificar esses arquitetos em outras regiões do país. Mas por que aqui em Curitiba a gente não consegue fazer esse mesmo levantamento, esse mesmo mapeamento?
É a Igreja do Rosário dos Homens de São Benedito, uma das igrejas mais lindas da cidade, onde nós celebramos todos os domingos, tem uma atividade. Domingo passado teve inclusive um coral de negros.
Isso, coral afro.
Coral de negros de Curitiba, ou coral afro de Curitiba, não sei.
É coral afro.
Coral afro. Bem, são tantas informações que você me traz, eu fico pensando como foi organizada essa sociedade 13 de maio, se não foi primeiro por mulheres.
Então, porque assim, tem uma... Gente, desculpa, mas eu gosto de trazer o nome das pessoas que me servem de referência para eu pesquisar nas minhas pesquisas. A Michelle Sommer, ela é do Rio Grande do Sul. Ela trabalha com quilombos urbanos. Ela é uma mulher branca, né? E pra gente é importante também que as pessoas brancas empreendam a luta antirracista. E ela tenta entender essa dinâmica de organização da arquitetura durante o regime colonial. E aí o que ela vai trazer para a gente? Que em várias regiões do continente africano, quem vai construir, né, as moradias são as mulheres. E aí ela vai defender uma teoria, que essas mulheres aqui no Brasil, ainda que elas fossem impedidas, né, de atuarem como construtoras, elas, de alguma maneira, elas vão ser uma espécie de mentoras dos seus pares, né, dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus irmãos, enfim, porque elas detinham esse conhecimento. Né? Assim como a gente sabe também que todo o processo escravista no Brasil, a partir de cada ciclo econômico, né, o ciclo do ouro, né, o ciclo da erva mate no Paraná, né, o ciclo do café, enfim, todos esses ciclos econômicos, eles vão interferir no tráfico, né, humano de pessoas negras no continente africano. Então, se era necessário mão de obra especializada na extração de minérios do subsolo, se buscava pessoas em uma determinada região do continente africano. Se era pessoas especializadas no... Gente, eu falei café não, no cana-de-açúcar, que o café é mais recente. Né? Se era necessário mão de obra para o cultivo da cana-de-açúcar e também para, né, o fabrico do açúcar, se buscava mão de obra em outras regiões do continente africano. Ou seja, essas pessoas, elas já vinham com um saber prévio que ele era replicado aqui no Brasil. Né? Então, a gente precisa olhar para esse processo todo para entender que essa mudança nas rotas do tráfico, não, assim, elas são influenciadas sim, também pela proibição, né, a partir de 1850 pela Inglaterra, mas tem a ver com a necessidade de mão de obra especializada. E aí, quando a gente vai contar a história do povo negro no Paraná, a gente vai identificando essa presença. E aí tem uma outra categoria de pessoas negras durante o regime escravistas, que a gente quase não tem acesso a essa informação, que são as pessoas emancipadas, que são as pessoas que nunca foram escravizadas, que elas foram trazidas para o Brasil na condição de escravizadas, mas elas foram retiradas dessas embarcações antes que elas chegassem aos portos. E essas pessoas não foram tratadas como escravizadas, elas tinham era uma outra categoria social, justamente por conta de não estarem associadas a nenhum fazendeiro, a nenhuma empresa, enfim, a ninguém que estivesse fazendo uso do trabalho de pessoas escravizadas. Elas eram uma outra categoria. E aqui em Curitiba tem uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, que é do Spiller Pena, né, que é Eduardo Spiller Pena, que ele vai discutir justamente as estratégias que as pessoas negras utilizavam para conseguir a liberdade. E uma das estratégias era processar na justiça comum as pessoas que eram chamadas de senhores e senhoras, né, escravagistas. Porque assim, havia esses acordos entre a pessoa escravizada e essa pessoa que escravizava. Tipo assim, durante tanto tempo, além desse... eu vou produzir além daquilo que eu tenho que produzir. E esse excedente da produção vai ser utilizado para comprar a minha liberdade. E quando isso não acontecia, essas pessoas recorriam à justiça e conseguiam juridicamente a liberdade. E eram muitos casos que o Spiller Pena identificou. E uma outra coisa, quando você traz aqui a Sociedade 13 de Maio e também pensando a Irmandade do São Benedito dos Homens Pretos, né, é pensar que não se tratava apenas de, assim, no caso da Irmandade de São Benedito, era uma irmandade religiosa, mas também era uma irmandade com postura política, no sentido de lutar pela liberdade e também de assegurar minimamente condições de vida para as pessoas negras que já haviam alcançado a liberdade, né? E dentro daquele prédio da igreja, que hoje a igreja ela está sob a responsabilidade da Diocese de Curitiba, né, que tem uma história bem complicada aí para a gente entender esse processo de como que a Irmandade perde, né, os direitos da igreja. Isso depois a gente pode conversar em outro momento, né, mas é só lembrar que ali dentro daquela igreja tem muitas pessoas pretas enterradas, né, porque isso era muito comum, né, as pessoas serem enterradas dentro da igreja. E quando a comunidade negra ela perde a Igreja do Rosário, elas passam a utilizar uma outra igreja que hoje pertence à Balsa Nova, que é a Igreja de Nossa Senhora do Tamanduá, que até hoje não entendi de onde que vem esse nome, Nossa Senhora do Tamanduá, que eu já tentei conseguir informação.
Uma questão indígena também.
Não sei te dizer, porque eu não consegui uma informação a respeito dessa denominação, porque que é Nossa Senhora do Tamanduá, porque eu não sei se existe outra igreja com essa denominação no Brasil, que é uma igreja bem pequena, bem assim, dentro do, assim, que atende às expectativas daquela arquitetura do período, que ela não passou por modificações ao longo do tempo, ela foi preservada a arquitetura original, porque a Igreja do Rosário ela não é a igreja original,
tá? Ela já passou por várias
não, ela foi demolida no século 20, no início do século 20, e foi um outro projeto. Do projeto original, a única coisa que ficou são aqueles azulejos que estão do lado de fora, na portaria na porta da igreja, que vieram de Portugal. E aí é outra questão: como que essa população negra organizada em irmandade tinha poder político e econômico para trazer de Portugal, durante o regime escravista, esse é século XVIII, não é nem século XIX, é por volta de 1870 e alguma coisa. E é a primeira igreja de alvenaria de Curitiba. E é a primeira igreja, era uma igreja maior do que a igreja matriz de Curitiba também, né? E a outra questão, Jussara, quem que rezava a missa naquela igreja, se a população negra não podia ser ordenada padre? E como que essa população negra conseguia que esse padre branco rezasse a missa na igreja dos pretos? Então são muitas perguntas para a gente pensar essas articulações e principalmente o processo de resistência negra, né, que os livros de história não contam para a gente.
Subestima, invisibiliza e dessa forma impede que sejam respeitados e valorizados o nosso povo africano escravizado.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.